Começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre as mortes de crianças e jovens. Por que Deus permite a morte de crianças e jovens? E o que acontece quando essas crianças e jovens despertam no mundo dos espíritos? No caso da jovem Eloá, brutalmente assassinada pelo ex-namorado, ela nasceu predestinada a morrer de forma tão trágica? Para responder a essas e muitas outras questões, contamos com a participação do orador, educador e médium, Divaldo Franco.
O senhor acredita que crianças e jovens só morrem a partir da permissão de Deus?
Que pergunta difícil.
Deus, eu acho que ele está ocupado com outras coisas.
Eu acredito que sim.
Eu já senti na minha própria pele.
A gente está tomando essa atitude sozinho.
Olá, Divaldo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Divaldo, por que muitas pessoas perguntam por que Deus, muitas vezes, leva as crianças, que são ainda pequenas, à desencarnação? Porque ainda quando são jovens ou adolescentes, eles sofrem ainda mais. Como o Espiritismo vê as mortes prematuras?
Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, a nossa obra básica, dedica todo um capítulo às mortes prematuras, particularmente de crianças. Merece considerar que a criança é apenas juvenil no corpo, mas o espírito que ali se encontra é velho e traz toda uma herança das suas encarnações passadas. Muitas vezes um suicídio em que o indivíduo partiu antes do tempo, deixando de completar um período, reencarna-se e logo retorna para que aquele período seja estabelecido dentro do equilíbrio. E os pais, que ficam com o coração dilacerado, podem ter sido contribuintes daquele ato insano. Eu recordo, por exemplo, que há algum tempo a pessoa desejava casar-se com outrem de posição social, econômica ou racial diferente, e a família obstinadamente negava-se. Então, por debilidade, o indivíduo preferia optar pelo suicídio, antecipando a hora da desencarnação. Esses pais retornam, recebem aquele ser que vai ser completista no tempo e experimentam a grande dor da saudade. Mas quando olhamos a vida do lado espiritual e a terrena, muito relativa, então deveremos considerar que o reencontro no além será de natureza imortal, portanto compensador. É de dizermos a esses pais que ao invés do desespero, a esperança, que ao invés da agonia, da angústia, a confiança irrestrita em Deus e a oração. Mesmo porque os seres queridos voltam, comunicam-se, trazem a certeza de que estão vivos e aquecem com o amor que não morre nunca.
Divaldo, agora nós vamos ver o que as pessoas pensam a respeito desse tema tão importante.
A senhora acredita que as crianças e os jovens só morrem a partir da permissão de Deus?
Sim.
Os jovens e as crianças só morrem em função das políticas públicas que não são feitas de forma a atender a necessidade deles?
Não.
Não, não acredito.
Uma pergunta meio, sabe, meio assim, cabeluda, né? Eu acho que não.
Acredito. Não, eu não creio.
Claro. Sem Deus, o que, que a gente é?
Não.
E eu acho que Deus não premedita a morte de ninguém. Eu acho que acontece, muitas vezes, a pessoa procura a morte, né?
Porque eu acho que Deus está descansando, Ele não está intervindo em nada aqui no mundo.
Deus não se agrada com a morte. Ele é um Deus de misericórdia. É o mundo que está dessa maneira.
Eu acredito na interferência de Deus na nossa vida. Porque eu acho que as pessoas fazem muita coisa para poder matar as outras, né? Então Deus, eu acho que Ele ficou até meio receoso de tomar alguma atitude, porque as pessoas mesmo estão se matando.
Eu acho que isso já veio do começo do mundo, né? Eu acho que ninguém vai sem Deus não querer.
Eu acredito que não é só Deus que interfere nisso, as pessoas também têm como interferir.
Acredito que há factos que podem ocorrer independentemente das pessoas, não é? Portanto, pode ser por meras circunstâncias e não concretamente porque é uma premeditação.
Deus influencia muito, mas a presença dos pais, a falta dos pais, a falta de um monte de coisa faz com que eles morram, né?
Edivaldo, você falou a respeito do suicídio na sua resposta, e ao redor do mundo, jovens, cada vez mais jovens, estão buscando esse caminho do suicídio. Como entender isso do ponto de vista do espiritismo?
É o vazio existencial. Nós vivemos na época do consumismo, em que os indivíduos valem mais pelo que apresentam do que em realidade o são. E, por consequência, os jovens estão perdendo os padrões de comportamento, porque a sociedade, de certo modo, desde os anos 60, vem sendo abalada profundamente nas suas raízes, o que dará lugar, certamente, a uma nova ética. Aqueles espíritos fragilizados, que ao enfrentar as vicissitudes de uma vida competitiva, em que a beleza momentânea, o sexo desvairado, a droga, constituem mecanismos de fuga, não resistindo às impressões da luta, optam pelo suicídio. A misericórdia divina compadece-se, porque não se trata de um suicídio por ódio, mas sim por falta de valores sociais, desencanto pela vida, frustração, depressão profunda, transtorno do pânico e outros fenômenos psicológicos. Mas ideal será que nós levemos a esses jovens e a todos a mensagem de vida e de esperança. Ser jovem é uma bênção divina. E não temos o direito de interromper esse período que vai nos dar a maturidade e a velhice.
Edivaldo, no Brasil, dados da Unicef, 3,3% das crianças brasileiras morrerão antes de chegar aos 5 anos de idade. Quais seriam os propósitos de Deus ao encaminhar para a reencarnação espíritos que viverão tão poucos anos, ou então a gestação que não chegará ao fim? Porque as crianças desenvolvem doenças graves, como câncer, AIDS e outras.
São problemas de reencarnações transatas. Nós deveremos considerar que Allan Kardec disse que a função da reencarnação é intelectualizar a matéria. Esses espíritos, alguns ainda em fase primária do desenvolvimento, na hora da grande transição, vêm ter a sua chance e resgatam aqueles débitos através das enfermidades degenerativas, pelas dificuldades ambientais, socioeconômicas e em face também da injustiça social que vige no planeta. Quando nós nos voltarmos para a verdadeira fraternidade e procurarmos contribuir para o bem geral, naturalmente essa incidência diminuirá muito. Mas mesmo desencarnando jovens, crianças, recém-nascidos, aqueles cuja gestação não se completam, estão exercendo um papel fundamental no próprio progresso. Porque essa dor que a eles caracteriza e aos pais martiriza, se transforma em um lenitivo para a evolução. A dor não é apenas um ato punitivo. É uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, uma veneranda entidade diz, dor bendita, porque através dela nós despertamos para reflexões muito profundas. Porque a vida terrestre é toda cheia de imagens, tudo muito rápido, a fugacidade, a ausência de tempo para reflexionar. E quando a dor nos chega, então nós viajamos para dentro e encontramos a paz.
Edivaldo, tem sido comum nos jornais apresentarem notícias como a do menino João Hélio, que no Rio de Janeiro foi arrastado pelo cinto de segurança, e também no caso da adolescente Eloá, que foi assassinada pelo seu ex-namorado. Como encarar, como ver, como analisar e refletir à luz do Espiritismo esses casos?
Constatamos quão primária é ainda a cultura terrestre. Allan Kardec estabeleceu que a Terra é um planeta inferior, porque os espíritos que a habitamos ainda somos inferiores. Isso naturalmente não justifica, mas esclarece que nesse contubérnio de paixões, muitas vezes vêm espíritos até nobres para servir de exemplos para outros, como no caso da criança que comoveu praticamente o mundo e quem leu, tornando-se um verdadeiro mártir de mentes desarvoradas. Ele conclui uma etapa muito dolorosa e deixa uma lição profunda de amor ensinando solidariedade. No mais recente, em Santo André, nós vimos também um disparate. Vemos aí uma questão terrificante. Todos agora se voltam contra o criminoso, mas é um psicopata. É alguém que merecia ter sido amparado antes, mas se não se pôde detectar a psicogênese do seu distúrbio emocional, se poderia ter refletido que uma menina de 12 anos para namorar com um adulto, naturalmente isso caracterizava um certo ato pedófilo, com todo o respeito que eu coloco nas palavras, e que ela não tinha estrutura emocional para um tipo de afetividade que o jovem atormentado impunha. Então eu penso muito na mãe do criminoso, porque a mãe da vítima teve um dos mais belos gestos humanitários, deu os órgãos saudáveis da sua filhinha para salvar quantas outras vidas. Então foi uma menina missionária que, através da dor, deixa-nos uma lição notável do amor da genitora que perdoa ao algoz de sua filha.
Minha filha está feliz, eu doei os órgãos dela. Eu sei que eu dei vida a sete, ela deu vida a 7 pessoas. E eu sei que ela está muito feliz. Eu quero agradecer a todo mundo, que a polícia não teve culpa de nada. Eu consigo perdoar a mãe dele. Perdoar de todo o meu coração. Mas que a justiça seja feita. É só isso que eu tenho a declarar e agradeço a todos. O pessoal da escola, todos os amiguinhos dela. E não tem mais nada a declarar, o que eu tinha de falar era isso.
Então o Espiritismo explica que são fenômenos muito complexos de reencarnação. A divindade não necessitaria que nós tomássemos a adaga, nem que ele fosse o justiceiro, porque não temos padrões. Aconteceria de outra forma, um acidente, qualquer uma outra ocorrência dolorosa, através da qual a menina resgatasse seus débitos, mas na alucinação. O transvariado preferiu ele próprio ser o justiceiro, entre aspas, tombando no abismo irremediável da própria loucura, em um processo longo de martírio e de recuperação. Mas a vítima torna-se uma heroína do bem e evolui.
Divaldo, agora nós vamos ver o que as pessoas pensam a respeito desse tema tão importante.
No caso da Eloá, ela morreu devido a uma fatalidade ou devido que ela já tinha cumprido a missão dela?
Não, uma grande fatalidade. Por isso que... Eu acho que o mundo tá muito sujo, tá muito... Tá perdido o mundo, é isso.
Eu acho que foi fatalidade, né? Porque fazer isso, né? O cara... Eu acho que foi fatalidade mesmo.
Eu acredito que cada um tem o seu tempo.
Eu acho que eu fico mais ou menos em cima do muro nisso daí. Porque pode ter sido fatalidade, como... Eu acredito que não tenha sido. Eu acho que foi mais um acerto de contas. Então acho que o dever dela aqui já foi cumprido, né?
Eu acredito que ela tenha cumprido, mas de qualquer jeito é uma fatalidade.
Fatalidade, e o pai que mata, eu acho que a lei de Deus existe, e a filha também morre do mesmo jeito que o pai é matador.
Foi uma fatalidade. Acho que com certeza uma fatalidade. Ela passou por um período de sofrimento e eu acho que, não sei, ela não merecia.
Eu acho que foi uma fatalidade, talvez. Eu acho que deveria ter evitado, eu acho que poderia sim ter evitado.
Acho que a morte assim ninguém merece, porque já cumpriu a missão. Se ela cumpriu, tinha que ter sido uma morte diferente.
O que acontece, Divaldo, quando uma criança em tenra idade acaba indo à desencarnação? Como fica o seu espírito na erraticidade?
Logo no princípio adormece. E não tem uma noção, porque o espírito não se fixou ainda à indumentária cerebral. E ao despertar, sempre o espírito generoso da família e benfeitores do mundo maior acordem e com o mesmo carinho maternal despertam para a realidade e dão-lhe notícia de que a vida continua, podem manter o contato através dos sonhos com os pais, com os amigos, mandar mesmo mensagens, como ocorreu através do venerando médium Francisco Cândido Xavier, porque o espírito recobra, de certo modo, a identidade anterior de adulto, não ficando naquela fase infantil. Mas quando seus pais vão desencarnar para o reencontro, assumem a forma infantil, porque era aquela que está na memória dos seus genitores.
Divaldo, voltando ainda ao caso de Eloá, conta a mídia que o rapaz dizia que, ora, ele ouviu uma voz que dizia para que ele não realizasse o ato, que outros momentos ele dizia que ele ouvia como se fosse o anjo dizendo para ele não fazer o ato e o diabo para ele dizendo para que ele fizesse esse ato.
Eu estou vendo aqui, tem um anjinho aqui falando, faz isso. Do meu lado tem outro aqui, um diabinho falando, faz. Não deixa passar, não. Tem um anjinho e um diabinho aqui. O diabinho está falando para fazer. Vai em frente, está vendo, para. O anjo está falando, faz isso. Estou todo confuso, estou nervoso.
E por aí, se pode refletir que houve uma interferência, uma influência espiritual?
Do ponto de vista psicológico, a nossa mente, a psique, sofre uma cisão. E essa cisão é denominada os dois eus, que vulgarmente se chama o anjo e o demônio. Por exemplo, o caso do grande escritor inglês Stevenson, Mr. Hyde e Dr. Jekyll. Um era nobre, o outro era perverso. A grande tarefa terapêutica é fazer a fusão desses dois eus na identidade profunda do self ou do espírito encarnado. É provável que ele tivesse essa dicotomia mental. Um momento ele desejava ser útil, mas no outro a sua ancestralidade primitiva predominava. Mas isso não justifica o crime hediondo. E mesmo que ele estivesse sendo vítima de entidades perversas que o levaram à atrocidade depois de mais de 100 horas de um cativeiro perverso e cruel, ele foi quem abriu a porta às entidades. Porque senão nós justificaríamos os nossos atos criminosos, sim, transferindo a responsabilidade para os espíritos. Interferem, sim, os espíritos em nossas vidas, dentro do padrão moral de cada um de nós. Por que ele optou pela voz demoníaca na sua colocação, não pela voz angélica? Porque os seus sentimentos não eram saudáveis.
Divaldo, no Brasil, uma pesquisa da Unicef revela que jovens... crianças e jovens entre 10 e 19 anos, 60% acabam tendo mortes trágicas ou por acidentes, atropelamentos, homicídios. Como entender esse contexto nacional, Divaldo?
É universal, digamos, é terrestre. Allan Kardec estudou a problemática nas leis morais. As leis morais de O Livro dos Espíritos são tão fascinantes. É o terceiro capítulo, ou melhor, o terceiro livro. Elas são baseadas na lei de amor. Na lei de amor, Allan Kardec desdobrou-a em 10 outras leis, entre as quais a lei de destruição. Quando nós vemos um fenômeno como os tsunamis, os movimentos das placas terrestres chocando-se, as calamidades sísmicas e outras, perguntamos por quê? Porque morrer é um fenômeno natural. E essas mortes coletivas trazem à sociedade uma profunda reflexão. No caso dessas mortes juvenis, conforme os dados estatísticos do IML, nós vemos que também se tratam de espíritos que estão tendo a sua chance. Porque estamos no período de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. E muitos espíritos, ainda no estágio de primarismo evolutivo, reencarnam-se para ter a sua grande chance. E normalmente, em face dos atavismos, são vítimas das injunções perversas que ainda dominam na Terra. Mas isto passará quando todos nós contribuirmos para um mundo melhor, através de um gesto de carinho, de uma ação de fraternidade, de um ato de bondade, demonstrando que a vida tem um significado psicológico e tem um grande sentido emocional.
Divaldo, quando ocorreu o acidente com o menino João Hélio, chamou a atenção uma entrevista concedida pela mãe de dois rapazes que estavam no carro que arrastou o menino. Ela disse que não criou monstros. Muitas pessoas esquecem da dor dos pais daqueles que cometem os crimes. O que você poderia dizer a esse respeito?
Que estes, sim, são as grandes vítimas. Porquanto aquele que desencarna nessa circunstância recebe do alto a misericórdia divina. Toda a condição de vítima, quando não existem motivos atuais, vamos encontrá-los em existências pregressas. E essa condição dá ao indivíduo a oportunidade de sublimar-se. Mas aqueles pais que ficam destroçados, estes estão experimentando as grandes provações. É necessário que nós pensemos principalmente tanto nos pais da vítima, como também nos pais dos algozes. Ninguém queria um filho para vê-lo na condição de um monstro. Essa mãe, cujos filhos foram responsáveis por esse crime hediondo que comoveu a todos nós, comoveu ao mundo, naturalmente, quanto sofre de alguém dizer é a mãe daquele monstro. Ela daria tudo para que ele fosse um cidadão. No entanto, todo este emaranhado nas leis das reencarnações fazem parte do nosso projeto de vida. Deveremos estar vigilantes desde os primórdios da educação, que hoje nossos filhos não são nossos filhos. Gibran Khalil Gibran, na sua bela obra a respeito do profeta, ele coloca na boca da profetisa Vossos filhos não são vossos filhos. Eles estão em nossas mãos por empréstimos. E os pais devem zelar por eles desde cedo, observando-lhes as reações. Esses indivíduos que apresentam essas psicopatologias graves para os crimes hediondos revelam, através de pequenos comportamentos, quando matam pássaros, quando maltratam animais, quando perturbam o pequeno gato ou o cão, quando chutam as coisas, estão revelando as suas tendências, que a pouco vão impregnando para partir mais tarde para os crimes hediondos. Hegel, o grande filósofo poeta alemão, deixou escrito uma frase que eu li no campo de concentração de Dachau. Quando se queimam livros, que foi o primeiro ato de Hitler contra os judeus, logo mais se queimarão pessoas. Quando nós notarmos essas manifestações inabituais, deveremos trabalhar a educação. Embora alguns psicólogos digam que a educação nada pode fazer, porque a problemática é genética, nós, os espíritas, sabemos que a genética oferece as possibilidades e a educação dá os instrumentos para uma vida digna e saudável. Então, os pais, desde cedo, devem vigiar as tendências e corrigi-las com amor e não se tornarem coniventes, quer por comodidade, quer por ignorância ou quer para não criar problema no relacionamento pai-filho. É necessário vigiar com amor e disciplinar.
E já que você está falando sobre os pais, como os pais podem identificar a questão da tendência suicida no filho? O que, que o pai pode fazer quando percebe isso acontecendo em casa?
De imediato levar ao especialista. Nós temos uma acomodação, principalmente os latinos e nós brasileiros, de achar que é uma coisa transitória. A tristeza é um fenômeno saudável, mas quando ela se prolonga, transforma-se numa forma de melancolia. E essa melancolia pode dar um salto para um surto depressivo. E de momento o indivíduo busca o suicídio porque a vida não lhe tem nenhum sentido. Aos primeiros sinais, a insônia, o sono interrompido durante a noite, os pesadelos fortes, a tristeza periódica, são sintomas que denotam uma probabilidade futura de depressão e de uma fuga terrível pelo suicídio. Então, vale a pena levar um especialista na área da psicologia, da psiquiatria e também levar uma instituição espírita para que esta contribua com os recursos psicoterapêuticos que a doutrina dispõe ao alcance, os passes, a água magnetizada, a oração, a desobsessão. Porque muitas vezes há influências espirituais, mesmo na idade infantil, juvenil, que nos parece tão risonha, mas repetindo a visão de que é um espírito velho, comprometido, os seus adversários vigiam-no. E através de providências preventivas, poderemos evitar as tragédias do cotidiano.
Divaldo, retornando ao caso de Eloá em Santo André, houve uma comoção social. E no enterro dela, inclusive, um número muito grande de pessoas. Eu pergunto a você, qual é a postura que nós devemos ter com relação ao espírito de Eloá? Qual é a contribuição que nós podemos dar nesse momento?
Primeiro, respeito e carinho. Depois, as vibrações de ternura. Passada a tragédia, não mais recordar. Porque estaríamos mandando-lhe mensagens mentais que ela passa a evocar aqueles momentos tão dolorosos. Orar. Jesus nos ensinou a orar como sendo meio de falarmos a Deus e de meditar para fazer silêncio que Deus nos irá responder. Então a nossa atitude nessas comoções é de compaixão. Logo depois silêncio e aprendermos a lição que disso se deriva para preventivamente evitarmos outras tragédias que estão acontecendo em toda parte do mundo, porque esta é uma cópia fiel de outra que houve em outro país. E graças muitas vezes à situação divulgada pela mídia, pela grande imprensa, os perturbados mentais sentem-se estimulados, porque nas suas psicopatologias não sabem discernir. E por consequência imitam, primeiro buscando o herói, como diz na psicologia junguiana, o herói interno, ser comentado, tornar-se célebre. O que não conseguiu pelos métodos normais, vem a perturbação daquela fissão do eu, o demônio interno, para poder ganhar a glória, mesmo sem dar-se conta.
Divaldo, que mensagem você deixa aos pais? Aos pais que não se conformam porque o filho está gravemente doente, o filho pequeno, ou então o adolescente, ou então que acabou de desencarnar de uma maneira natural ou trágica, enfim, qual é a sua mensagem aos pais que ainda não se conformam e não aceitam a morte prematura?
É natural que haja esta reação, mesmo porque nós fomos educados para a vida. O consumismo, o imediatismo, as propostas hedonistas sempre nos levam à vida atual, esquecidos que somos seres imortais. Quando a morte nos advém, é um choque, porque nós sempre pensamos na morte do vizinho, na morte do outro. E como o outro, o vizinho, pensa a mesma coisa, chega a nossa vez. Então eu diria aos pais inconformados com as doenças dos filhos, a angústia, a perspectiva da morte, confia em Deus. Toda essa experiência é valioso contributo para a vida. Viva com ele cada momento da existência. Aproveite, adianta, por exemplo, uma vida longa e inútil. Então viva eternamente cada momento entregue a Deus que emprestou a você o filho querido. E àqueles que estão nos mantos da saudade, da angústia, eu diria, evoque as horas de felicidade que teve com ser querido. Recorde-se dos momentos aprazíveis e não da morte. Essas evocações irão beneficiar o espírito e dar-lhe uma grande tranquilidade. E, por fim, pense que você também vai morrer, como eu, todos nós, o que é uma bênção. E, além da cortina da carne, nós nos encontraremos no grande banquete da espiritualidade.
Divaldo, por que, enfim, a morte é tão indesejada?
Porque a nossa cultura, mesmo religiosa, é materialista. Sempre pensamos no bem viver. Sempre estamos preocupados em amealhar recursos para gozar. Estamos preocupados com a velhice, com a doença. Então, cuidamos de seguros, de prevenções, para que aqueles acontecimentos funestos não nos sucedam. Numa cultura espiritualista realmente digna do nome, a morte faz parte do cardápio da vida. Se diariamente nos preocuparmos que o momento chegará em que ela será a libertadora da vida, nós teremos uma outra atitude. A notável psiquiatra suíça, naturalizada americana, doutora Elizabeth Kübler-Ross, que criou a tanatologia, ela escreve num dos seus livros que a cultura americana é tão imediatista da vida física que se procura mascarar o morto através de maquiagem, de vários recursos, para poder ocultar a figura da morte. Ela quebrou os tabus. A morte é o fim da vida biológica, mas não é o fim da vida. E graças à sua tanatologia, foram criadas equipes de pessoas para acompanhar o paciente terminal, para dar assistência à família. Quando nós nos recordamos de Jesus aos 33 anos crucificado, mas falando de vida eterna, de ressurreição, conforme ele nos veio demonstrar, nós vemos que o fantasma da morte se dilui. A grande megera cede lugar a uma alvorada de eternidade, porque morrer é uma bênção, principalmente quando cumprimos com os nossos deveres, já que a matéria se decompõe, degenera, e por melhores que sejam os recursos de estética, de cirurgia e de medicina, chega o momento em que a volta é inevitável. Daí, deveremos diariamente pensar na morte, como São Francisco. Narra que certo dia ele estava capinando o jardim e Frei Leão lhe perguntou: meu pai, se você soubesse que ia morrer hoje, o que é que você fazia? Suavemente ele diz: eu continuaria capinando o meu jardim.
Obrigada pela sua companhia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chegou ao fim. Hoje nós falamos sobre a morte de crianças e jovens. Se você ficou com alguma dúvida, se quer fazer alguma sugestão ou pergunta, envie um e-mail para a gente. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá!